E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Horizontes Florestais. Hoje temos um novo encontro com vocês. Neste episódio, convidamos vocês para saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho do setor florestal e como conquistar a tão sonhada vaga de emprego. Nossa convidada de hoje é a Suzane Leal. Suzane é natural do estado do Maranhão, formada em engenharia florestal e atualmente atua como empreendedora no ramo da educação corporativa. Siga a Suzane em suas redes sociais. Lá você, ouvinte, pode aprender muito e aproveitar inúmeras dicas sobre vagas de emprego, estágio, carreira, currículo e muito mais.
Olá, Andressa, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais de conhecimento aí desse meu período floresteira, né, de conhecimentos de empregar floresteiras aí no mercado. Então, eu acredito que esse papo vai ser bem rico, né? E como a Andressa falou, sou Suzane, sou natural do Maranhão, Açailândia, e fiz engenharia florestal pela Federal do Tocantins. Né, pude fazer estágio em duas multinacionais, a Eucatex e a Suzano. Fiz estágio também no Horto de Itatinga, né, na Estação Experimental. E também fui para a PGF, né, que é um programa de formação de gestores florestais aí da área. Então, eu tentei aproveitar o máximo que eu pude aí da área florestal, né, e trabalhei também na área como engenheira florestal, na área de negócios florestais na Suzano. Lá eu fiquei 4 anos, tendo interface com diversas áreas da cadeia. Então, acho que eu consigo ajudar vocês em muitos, muitos aspectos aí da florestal. Prazer, Andressa.
Com certeza, Suzane. O prazer é todo nosso de ter você conosco hoje. E vamos começando aí com algumas perguntinhas. Poderia nos falar como que está o mercado de trabalho no setor florestal atualmente, nesse período pós-pandemia?
Claro, Andressa. O que que acontece? Quando a gente teve a pandemia, foi política da grande maioria das empresas, não só do setor florestal, como de diversos setores, da não contratação, né? E não demissão, né? Para muitas empresas isso se seguiu. E o que que isso acaba ocasionando quando uma empresa está crescendo, né? Principalmente as empresas do setor florestal, que estão em plena expansão. O setor de celulose está em plena expansão, o setor de carvão está em plena expansão, o próprio setor ambiental está em expansão. Então, assim, a gente tem hoje um cenário na florestal de muitos setores em expansão, né? E principalmente com sustentabilidade tem muito a ver com os movimentos de ESG, né, e um mundo mais sustentável, etc. Então, assim, a gente uniu duas coisas. A primeira coisa foi a não contratação, né, por essas empresas durante a pandemia. Passamos aí 2 anos praticamente sem contratar e sem demitir, né? E a segunda coisa é setores em expansão. Então, assim, pensa no seguinte, pensa que para explicar melhor, né, eu estou contextualizando, tá, Andressa? Para explicar melhor, pensa no seguinte, pensa que o mercado é como se fosse um rio. Ele está sempre correndo, né? E aí esse rio, em alguns momentos, ele aumenta, ele enlarguece, então tem um volume de água maior. Em outros momentos, ele está mais seco, mais estreito. A gente estava vivendo um momento em que o rio estava enlarguecendo, né? E aí veio a pandemia, que é como se fosse um muro nesse rio. E aí o que que acontece? Que esse rio que continua enlarguecendo, ele vai fazendo pressão sobre esse muro, né? Então foi o que aconteceu durante 2 anos. A gente teve muita água represada, e agora o rio precisa correr de novo. E aí ele está correndo com mais velocidade. Pensa essa água represada e o muro caindo. Ele corre com mais velocidade. É exatamente isso que está acontecendo no mercado hoje. E por isso a gente tem uma série de oportunidades de contratações na área do setor, em todas as áreas, né? E também na área do setor florestal. A gente está falando de expansões no mercado. A gente está falando da expansão da própria Suzano lá no Mato Grosso do Sul. A gente está falando de novas fábricas, Arauco também ali na região do Mato Grosso do Sul, né? A gente está falando da expansão da Klabin, Projeto Puma, expansão da Bracell. Então, a maior parte das empresas grandes estão expandindo de celulose, né? Dentro do carvão, por exemplo, a gente tem a Gerdau batendo seu recorde de produção nos últimos 15 anos. Então, realmente é um momento muito, muito favorável para o setor florestal, tá?
A gente, como estudante aí, quase formando, a gente fica muito contente em ouvir, né, que tem essa vasta gama de oportunidade no setor agora. Suzane, no teu ponto de vista, assim, quais seriam as principais dificuldades que um engenheiro, uma engenheira florestal recém-formado tem para ingressar no mercado de trabalho hoje?
Boa pergunta, Andressa. Olha só, eu já fui a pessoa que estava tendo o primeiro contato com grandes empresas, né? Meu primeiro contato com empresa na florestal foi uma grande empresa, um estágio de um mês, mas o contato que eu considero mais significativo foi na Eucatex, né? Que, então, lá naquele período que eu comecei a fazer estágio, eu percebi que a forma de trabalho de uma empresa com a forma da dinâmica de uma universidade são diferentes, né? E conforme eu fui crescendo na minha carreira, fui recebendo estagiários, fui treinando estagiários, né? Estagiários que foram contratados, passaram pela minha mão, eu fui percebendo que é ainda mais gritante, né? Que para algumas pessoas é ainda mais gritante a diferença de comportamento mesmo. Então, apesar de todas as pessoas que estão recém-formadas, elas têm o receio de, ai, será que eu tenho conhecimento técnico necessário? Será que eu sei fazer um inventário florestal? Será que se me pedirem tal coisa eu vou saber fazer? Porque às vezes elas não têm a noção de que a empresa ela é segmentada. Que você não vai entrar numa empresa, principalmente multinacionais, sendo o engenheiro florestal que faz tudo ali dentro, né? Você vai entrar em uma área específica, né? Então, você, às vezes, precisa apenas de uma parte do seu conhecimento, isso quando precisa, né? E aí a gente fica muito focado nisso, né? no conhecimento técnico, e esquece do principal fator aí que diferencia um profissional bem-sucedido do não bem-sucedido. Não é a técnica, são comportamentos, né? Então, quais os principais desafios para quem está começando a carreira é realmente ajustar o seu comportamento dentro do comportamento de uma empresa, né? A dinâmica é outra, a forma de relacionamento é outra, né? A forma de expor as ideias é outra. Então, por exemplo, para elucidar, a gente, quando vai fazer um trabalho de faculdade, a gente, sei lá, tem uma forma de trabalho, né? E aí a gente se adapta conforme aquele pessoal do grupo, né? Então a gente, sei lá, conversa por WhatsApp ou dá uma ligada para a pessoa e resolve um negócio em um minuto, alguma coisa assim. Às vezes pega um negócio, junta tudo e aí na hora apresenta. Já dentro de uma empresa, as coisas não são bem assim. Elas têm uma lógica de serem seguidas. Existe uma forma predominante de trabalho lá dentro e você precisa aprender essa forma de trabalho nova, né, que é diferente da universidade. E só com um comportamento adequado você consegue. Então, eu diria, para responder e finalizar aqui, que as principais dificuldades dos engenheiros em entrar em uma grande empresa é comportamental. Não é técnica, não é experiência, é comportamento.
Sim, a gente sai hoje, no meu ponto de vista, né, muito, a gente não sai preparado da faculdade para entrar numa grande empresa ou numa empresa menor, porque a gente, né, volta os 5 anos ali em fazer trabalho, pesquisa, extensão, mas não tem nenhuma área que te puxa a se preparar. Então, acho que é por isso que tanta gente tem tantas dúvidas relacionadas a isso. Bom, uma próxima pergunta, né, seria assim, quais seriam os pontos principais para serem considerados, levados em consideração para conseguir uma vaga num processo seletivo?
Então, vai muito dentro do que eu falei também a respeito da dificuldade, né? Se você tem dificuldade nesse ponto comportamental, obviamente, na entrevista, e pensa muito que o que você precisa trabalhar é o técnico, né? E aí, ai, que curso eu vou fazer? Vou sair da faculdade e vou fazer uma pós em GIS. Vou fazer um mestrado. Vou fazer um MBA. Quando, na verdade, está te faltando ainda um outro ponto mais importante, que isso você pode fazer depois. MBA, mestrado, doutorado. Isso não te posiciona melhor no mercado, né? E aí, no processo seletivo, é a mesma coisa. Quando você não consegue fazer um processo seletivo, onde você mostra os seus comportamentos, onde você mostra a tua forma de trabalho, e isso precisa até demanda até um pouco de autoconhecimento para poder passar isso adiante, você acaba estando em desvantagem. Porque o que acontece é o seguinte: quando alguém vai contratar um engenheiro recém-formado, ele tem plena consciência de que aquele engenheiro tem não supre todas as necessidades que ele tem, que ele precisa. Entende? Todas as pessoas que contratam recém-formados, eles têm essa consciência de que a faculdade não forma o que aquela pessoa específica, naquela situação, naquela empresa, naquela área precisa. Então, ela vai treinar a parte técnica. Ela já sabe disso quando ela vai contratar. E aí, às vezes, eu vejo recém-formado ficando nessa pira de, ai, meu Deus, deixa eu mostrar o quão técnico eu sou. Quando ela já nem. Isso nem é objeção para quem está contratando, sabe? Você está batendo na tecla numa objeção que não existe, né? E aí você esquece de mostrar a parte. Como é que você faz? Você é uma pessoa que vai atrás das coisas? Me fala como que você foi atrás. Me conta um pouco da tua história. O que que você viveu dentro da universidade? O que além da universidade você fez? Você trabalhava fora da faculdade para, sei lá, se sustentar e fazer a faculdade? Por que que você não conta isso numa entrevista? As pessoas não têm essa noção de que empresas contratam pessoas, pessoas contratam pessoas. Pessoas não contratam um diploma ou um currículo recheado ou um inglês avançado. Eles contratam pessoas com quem eles possam confiar no trabalho. É assim, que tem minimamente sinergia com a empresa, com a área. E às vezes esse papo decepciona, sabe, Andresa? Porque às vezes a pessoa está num caminho totalmente contrário, foi totalmente para se especializar um pouco mais e mais e mais, e não olhou, passou anos sem olhar essa parte comportamental dela, né? Passou anos sem entender a forma, os seus resultados, como ela trabalha, né? O que ela gosta, qual que é o tipo de empresa que faz mais sentido para ela, qual o tipo de modelo de trabalho que faz mais sentido para ela. Então, decepciona, né? Você olhar e falar, pô. Poderia ter dado uma equilibrada, mas poderia ter, sei lá, feito minhas pós, que eu acho importante, conhecimento, mas também poderia ter olhado um pouco para esse meu lado comportamental, né? Então, geralmente é um papo que as pessoas não ficam muito confortáveis quando eu falo, mas é preciso que alguém fale, sabe? Não dá mais para que recém-formados quebrem a cara dentro de uma empresa porque ninguém fala sobre isso. E aí, essa a vantagem da minha posição aqui é justamente essa também. Porque quando eu estava lá dentro, esse tipo de coisa que eu falo talvez não poderia ser dito. Entende? Porque as coisas são um pouco mais veladas. Dentro do mundo corporativo, as coisas não são super, hiper, mega transparentes, elas são um pouco veladas, né? Então ninguém para, poucas pessoas, não vou dizer ninguém, mas poucas pessoas param para ti e falam, ó, acho que talvez teu comportamento deveria ser assim, deveria ser assado, sabe? Então. É isso, acho que dá para aproveitar bastante coisa aí do que eu falei.
Com certeza, acho que é uma fala muito importante a sua, né? Que eu acho que as pessoas aí, os estudantes de engenharia florestal, às vezes não têm essa noção, como tu acabou de comentar, e acabam se voltando muito para o técnico e esquecendo de olhar um pouco o seu lado pessoal. Bom, hoje em dia, as empresas, quais seriam as habilidades interpessoais e qualificações que elas mais procuram para contratar?
Tá, beleza. Ó, isso é uma pergunta que é uma per... Eu entendo o cunho da pergunta, ela é uma pergunta que é um norte, mas a verdade é que vai depender muito de área, de cargo para cargo, de empresa para empresa, né? Mas eu vou para responder, para tentar assim ser dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, eu vou falar de uma forma genérica, que são competências de mercado. Que aí elas se adaptam tanto para quem está começando quanto para quem já tem anos de experiência, né? Por exemplo, uma característica muito importante: comunicação assertiva, né? Tem gente que não aprendeu ainda a se comunicar de forma coerente, de forma que uma outra pessoa compreenda, de forma persuasiva, né? A comunicação não é só falar. Falar, todo mundo fala. Comunicar, passar uma mensagem, instigar alguém a fazer alguma coisa através das suas palavras, né? Que é o próprio poder da influência. Isso é uma coisa que precisa ser aprendida, precisa ser trabalhada e é trabalhada. apesar de ser uma competência comportamental, um pouco comportamental, né? Digamos que ela está mediana, né? Ela é um pouco técnica, um pouco comportamental. Ela é uma competência aprendida. É uma competência aprendida. Então, ler mais, por exemplo, ajuda você a se comunicar melhor. Comunicar. Tem gente que quer aprender a fazer o arroz sem botar a panela no fogo, sabe? Isso não existe, Andressa, né? Apesar do conhecimento técnico ser importante, mão na massa é que te consolida aquele conhecimento. Então, aplique. Se você está fazendo um curso de oratória, chame as pessoas para conversar, monte apresentações, mesmo que fictícia. As pessoas, elas não têm essa tendência de explorar mais suas capacidades, né? A gente tem que ter isso, né? De explorar, sair da caixa e tal, para aprender uma nova competência. Então, eu diria que comunicação assertiva é uma competência. Outra coisa assim, mais técnica, digamos, que eu acho que encaixa aí na engenharia e que encaixa na pergunta, são as áreas voltadas para o tech, né? Por quê? Áreas da tecnologia. A gente está formando engenheiros, mas esse engenheiro agora ele vai precisar ser mais engenheiro do que ele era antes. Ainda mais engenheiro. No sentido do quê? De construção mesmo. O engenheiro, ele constrói. O que que a gente faz? A gente planta árvores, ela cresce, a gente colhe. Todo engenheiro, ele domina um processo. Essa é a lógica da engenharia. Existe um processo, sempre, né? Então, e aí a gente vai precisar fazer isso também, desse processo, essa construção, agora para engenharias voltadas para o digital, né? Então, programação, Python, enfim, até talvez um pouco mais distante da programação, mas que tem a ver os Power BIs da vida, os relatórios automatizados, as nuvens. Então, essa pegada mais digital, mais tech, eu acho que é um bom caminho para o engenheiro que está formando, sabe? Pensar em estudar isso. Aí começa a valer a pena você entrar num conhecimento mais técnico, né? Que aí é uma parada que você vai se diversificar. Né, saber sobre isso. E isso é uma coisa que você consegue utilizar em praticamente todas as áreas da florestal. Né? Nas partes da silvicultura, tem a parte tech, tem a parte de montagem de relatório, tem a parte de automatização, né? Na parte da colheita também, na parte da logística também. Então, é um conhecimento que você consegue aplicar em toda a cadeia, porque é uma forma de trabalho. Entendeu? É uma forma de trabalho mais tecnificada. Então, eu vejo aí que a tendência da florestal é a gente deixar de ser aquela florestal do campo e ser a florestal mais do digital, sabe? Acho que esse é o caminho. Então, quem, né, quiser estudar mais sobre isso, essa talvez seja uma competência que vale a pena olhar e que está sendo bastante procurada, né? Hoje a gente tem suprido essas vagas com pessoas formadas em computação. Mas e se fosse um engenheiro florestal que tem esse tipo de conhecimento da ciência de dados, por exemplo, entende? Então, é um caminho que está sendo muito procurado, esse pensamento digital. Eu diria que relacionamentos interpessoais também é outra competência muito buscada, né? Porque, enfim, passa por toda a empresa ali, né? Se você consegue ter bons relacionamentos, consegue criar network, consegue fazer com que as pessoas gostem de você, que você consegue conectar pontas, fazer poder de influência de novo, isso é muito valorizado, né? Principalmente no mundo que está andando para um trabalho em formato de comunidade, né? Agora a gente cada vez mais vem falando menos de hierarquia e mais de células, né? Que se conectam umas com as outras. Então, pessoas que têm esse tipo de habilidade interpessoal conseguem comunicar desde a gerência, relacionamento, quer dizer, desde a gerência até a base, né? Você é uma competência bastante valorizada pelo mercado. Eu acho que eu ficaria com essas três: comunicação, relações interpessoais e. Ah, eu vou adicionar uma terceira, uma quarta. E falei sobre digital. E uma quarta para a gente fechar, né? Senão vou ficar, já está muito longo esse negócio. Uma quarta para a gente fechar é a sua capacidade de aprender. Por quê? Capacidade de aprender, gente, é algo que é preciso no mundo que está veloz desse jeito, né? Hoje a tua empresa, a empresa que você vai entrar, ela faz o processo de uma forma. Mas se você tem capacidade de aprender outras formas, você consegue aprender e trazer para a empresa. Ou até de cima para baixo, se a empresa está passando por uma modificação, igual, por exemplo, essa do digital, que eu falei para vocês. Se você já está lá dentro e você tem a capacidade de aprender, você vai começar a aprender sobre digital. Então, a capacidade de aprender, ela é assim, a bola da vez também em busca de competências. Né? E quem não tem essa vontade, você não tem essa gana de olhar para o negócio e falar assim, cara, quero aprender mais sobre isso, vou começar a pesquisar mais sobre isso, né? Às vezes você faz isso, às vezes você já faz isso, sei lá, ah, quero aprender mais sobre cabelo, quero aprender mais sobre roupa. Né? Se você já tem isso para outras coisas que você gosta, isso é capacidade de aprender, tá, gente? Não se limitem só a pensar na área florestal, né? Então, se você tem essa vontade, essa gana, e você consegue mostrar isso na entrevista, isso é muito positivo.
Obrigada, Suzane, por tantas dicas aí. Eu acho que o pessoal vai conseguir tirar muito proveito de todas elas. Bom, além das grandes indústrias de celulose, carvão e madeira que a gente tem hoje no Brasil, aonde mais o profissional de engenharia florestal ele pode vir atuar no mercado florestal?
Fora você mencionou aí celulose, carvão, madeira. Então, deixa eu te explicar uma coisa da forma que eu penso aqui, né? O engenheiro florestal, assim como qualquer engenheiro, ele pode atuar em qualquer lugar que ele quiser. Mas como assim, Suzane? É isso mesmo, ele pode atuar em qualquer coisa que ele quiser. Por quê? Né? Eu tenho alunas, por exemplo, que elas formaram engenharia química, tenho duas alunas que formaram engenharia química, e uma trabalha agora com ciência de dados e a outra trabalha com RH, na parte de dados do RH também. Então, assim, pensa, formou engenharia química para trabalhar na indústria, o que que tem a ver? Tem. As duas aprenderam capacidade analítica, as duas aprenderam um monte de competência comportamental, igual eu falei para vocês. Então, elas conseguem começar a carreira delas em áreas diferentes. Porque cai naquela mesma coisa, você vai aprender a técnica lá dentro. Então, você pode atuar onde você quiser, em resumo. Mas aí você me pergunta assim, ah, Suzane, então quais são os setores principais da florestal específico, né? Quais são? Você já mencionou madeira, celulose e carvão, certo? Você pode trabalhar na área ambiental. Tem muita oportunidade na área ambiental. Você pode trabalhar na área de nativas, né? Projetos com nativas, projetos de instalação de parques, RPPNs, gerenciamento de RPPNs. Você tem, assim, uma gama de oportunidades. Você pode trabalhar em ONGs. Você pode... Deixa eu ver o que mais... Você pode trabalhar com beneficiamento de produtos florestais no madeireiros. Enfim, assim, a gente passaria muito tempo para te falar a quantidade de áreas que um engenheiro florestal consegue trabalhar. Agora, se você falar assim, quais são as maiores empresas do Brasil? As que têm mais... outro exemplo. Você pode trabalhar também na área de herbicidas, inseticidas, fungicidas, enfim. Você pode trabalhar numa Bayer da vida. Eu tenho conhecidos engenheiros florestais que trabalham com isso. Né? Parte de receita. Você pode trabalhar com vendas também, na parte de si. Então, você pode trabalhar com muita, muita, muita coisa, tá? Mas, assim, digamos, quais são os setores maiores? Os setores maiores hoje é celulose, né? E depois, se eu não me engano, carvão e depois madeira, se eu não me engano. Se eu não tô enganado. Mas os maiores realmente são a celulose, tá? Celulose. E a Mari.
Sim, mas eu acho bacana você trazer esses outros locais de trabalho que o engenheiro florestal pode atuar, porque eu acho que muita gente sai da faculdade pensando que é só celulose e papel ou madeira serrada, serraria, sabe? Acho que é bom mostrar para o pessoal essa vasta gama que a gente tem no mercado que pode explorar, sabe? Não precisa sair da faculdade e ir trabalhar com celulose, tem outras opções.
Tem muitas. Você pode trabalhar com produtor rural, outro exemplo. Às vezes o produtor rural tem uma grande propriedade e tem área florestal lá dentro. E ele quer uma pessoa que gerencia a fazenda. Você pode. Gente, trabalho não tem como você colocar em caixinhas, porque tem uma diversidade assim enorme. Então, em vez de ficar focado, ai, qual setor eu vou, qual coisa. Em vez de focar nisso, foca em quais cargos você vai. Né? Quais cargos, porque aí é mais específico. Aí você consegue, né, qual área. Às vezes você quer trabalhar, por exemplo, na silvicultura, mas tem silvicultura na madeira, tem silvicultura na celulose, tem silvicultura em monte, tem silvicultura na terra do produtor rural, tem silvicultura em um monte de coisa. Então, é muito melhor que você foque no cargo, na especificidade ali do negócio, para você adquirindo as competências que você precisa para aquilo ou para a área, né, do que pensar em setor, sabe? Eu acho que setor é um pensamento que pode vir depois, você pode ter essa prioridade. Ah, eu, por exemplo, tinha prioridade em trabalhar no setor de celulose. Eu, Suzane, né? Mas, às vezes, uma pessoa talvez não tenha essa prioridade. Então, é posterior ao cargo.
Sim. Tu já tinha comentado um pouco antes, mas, assim, o que tu recomendaria hoje para os alunos que ainda estão na graduação realizarem durante a graduação que venha a agregar, né, posteriormente, para conseguir uma vaga, né? Tu já comentou um pouco sobre isso, mas se desse para fechar com chave de ouro esse assunto.
Claro. Olha só, o importante é você fazer além do que a faculdade te oferece. Porque, por exemplo, pensa o seguinte. Ai, tem gente que não gosta muito dessa visão, mas ela precisa ser dita, né? O mercado, ele tem um tamanho ali, né? E ele cresce, claro que ele cresce. Mas, eventualmente, você vai concorrer com algumas pessoas. Isso, assim, é lógico. Dentro de um processo seletivo, por exemplo, tem espaço para todo mundo? Florestal tem, porque está defasado, né, de profissionais. Falta profissional na Florestal. Mas, em um momento específico, você vai precisar... você vai ter concorrentes em momentos específicos. Então, você vai ter que pensar o seguinte... O que que eu consigo fazer que me diferencia? O que que eu consigo fazer que me diferencia? Se todo mundo entra na universidade e vai fazer as disciplinas, passa na prova e vai embora e pega o diploma, você é mais um. Agora, se você está dentro da universidade, você faz iniciação científica, você faz... PET, você faz empresa júnior, centro acadêmico, diretório acadêmico, enfim, você faz uma série de coisas que tem lá dentro da universidade, você já está aprendendo um monte de outras coisas que a maioria das pessoas não estão. Então, é dessa forma que você se coloca em exposição, né? Que você aprende as competências que eu falei para vocês. As competências que eu mencionei, comportamentais, você só aprende se relacionando, né, com outras. Então, se você só vai para a universidade, faz seu trabalho, quando tem trabalho em grupo, faz, e só isso, e junta a galera para beber cerveja no final da tarde e volta para casa, aí, cara, tipo, é uma postura que não é condizente com os resultados que eu imagino que a maioria das pessoas esperam. Né? Se você espera resultados abaixo, não, beleza, escolha, né? Mas é fazer isso, sabe, Andressa? O que tem dentro da universidade que eu posso fazer? Faça, né? Eu diria para você não fazer só iniciação científica se você quer trabalhar numa multinacional. Eu diria isso. Por quê? A não ser que tenha sido sua única opção, né? Aí é melhor do que nada, sempre. Um é maior que zero, um é maior que zero, né? Então, mas por que que eu falo assim? Tem gente que entra e só faz iniciação científica. Ah, é pra fazer? Então vou fazer só iniciação científica. Aí bota um projeto, aí o próximo projeto é a continuação do primeiro projeto, aí o próximo projeto é a continuação do segundo, que era a continuação do primeiro, e fica um negócio assim. Não, tá criando uma linha de pesquisa praticamente em iniciação científica e tá querendo ir para a faculdade privada ou para a empresa privada. Então, assim, ou você está querendo ir para a empresa privada para trabalhar com pesquisa, ou você vai ter que começar a se colocar em atividades que têm mais relação com empresa privada, né? Então, eu não desvalorizo a iniciação científica. Eu fiz duas iniciações científicas, além de... Acho que eu fiz três iniciações científicas, na verdade. Mas eu não deixei a outra parte, né, de fora. Então, eu fui buscar estágio. Lá na empresa, na minha faculdade não tinha empresa júnior, eu vim de uma faculdade bem pequena, mas eu fui buscar estágio. se tivesse empresa júnior, eu ia tentar empresa júnior. Então, tentem. O negócio é não ficar parado, não fazer só o que a faculdade faz, tá? E tentar sempre se aproximar das empresas através de estágios.
Sim, acho que a frase é, né, tentar viver ao máximo tudo que a universidade te oferece, né?
Isso.
Aproveitar esse tempo que a gente está aqui, que é o tempo que a gente tem de aprender, errar, poder fazer de novo e
Exato.
continuar.
Exatamente. E olha só, sempre vai ter gente que vai querer te trazer para baixo, sabe? Eu acho que é importante falar isso também, Andressa, apesar de não estar. Tem algumas coisas que não estavam muito combinadas aqui, ó. É, mas a verdade é que sempre vão ter pessoas que não querem pagar o preço, sabe? Não é fácil, galera. Eu sei que não é fácil você fazer uma universidade. Vocês é integral também, Andressa?
Sim, é diurno.
É diurno. Então, você fazer uma faculdade que você precisa ser sustentado, na maioria das vezes, então você já tem essa pressão de, pô, meus pais estão me pagando, pô e tal, né? Viver mal em alguns momentos, né? Assim, não viver com todo aquele conforto, aquela qualidade que às vezes você tem na sua própria casa, né? Você abrir mão de final de semana para ir fazer coleta de dados em campo, não é todo mundo. Você abrir mão do seu sábado para ficar dentro do laboratório, sei lá, macerando fósforo, sabe, para um experimento, fazendo uma análise de nutrientes, não é para todo mundo, né? Você abrir mão de horas à noite que você poderia estar curtindo, se divertindo, assistindo uma série, para escrever um artigo, para escrever um resumo, não é para todo mundo. E nem todo mundo quer fazer isso. E quem, às vezes, quem não quer fazer isso, vai colocar você para baixo e vai falar assim: pô, para que isso? Tchau. Pô, para que isso? Não, não precisa. Ah, não, ali é trouxa, olha lá. Pau mandado do professor, só faz o que o professor quer. Gente, falo porque eu já ouvi isso, eu sei que muito. Vou falar porque eu sei que muita gente vai se identificar. Então, assim, cara, trace o seu plano e siga ele, sabe? Independente do que essas pessoas estão falando, independente se elas são seu melhor amigo, assim, isole isso. Continue sendo seu melhor amigo, mas essa parte você isola e siga o seu plano. Acho que isso é importante te falar, sabe, Andressa?
Nossa, Suzane, muito obrigado, acho, essa tua fala aí. Acho que muita gente vai se identificar e é muito bom escutar isso, sabe? É muito gratificante mesmo.
Obrigada.
Bom, voltando ali para as grandes empresas, multinacionais, mais uma perguntinha que eu vejo bastante aqui, né? Os recém-formados, eles têm uma ideia que a empresa só contrata quem tem aquele currículo gigantesco ou quem fala outros idiomas. E que tem um monte de coisa no currículo, né? Que nem a gente tava falando antes, que às vezes a pessoa sai e acha, meu Deus, não tenho nada, nunca vou conseguir uma vaga. Então, seria verdade essa ideia ou a gente pode desmentir um pouco ela?
Não, não é verdade, tá? Não é verdade. Eu passei o meu primeiro estágio, o meu emprego, eu não tinha inglês. Meu inglês ainda é bem mais ou menos, né? É um ponto que eu ainda preciso melhorar bastante. E não, pelo menos em relação a inglês, não é verdade. Em relação a currículo extenso, o que que acontece? É uma meia verdade, né? É uma meia verdade. Porque entra naquilo que a gente falou anteriormente. Se você fez mais coisas dentro da universidade, obviamente você vai ter mais currículo. Só que às vezes a gente acha que currículo é só a experiência, sei lá, na empresa. Se eu não fiz estágio, eu não fiz nada. Mas você ajudou iniciações científicas, você teve uma iniciação científica, você foi presidente de uma empresa júnior, secretário, enfim, né? Você está gravando um podcast, pô, lá, isso aqui pode ir para o seu currículo, Andressa. Né? Você fez a parte das minhas. Então, assim, você fez coisas. O que você às vezes não está sabendo fazer é colocar isso num currículo. É isso que que às vezes você não está sabendo fazer. E aí você chama o seu currículo de vazio por isso, tá? Então, por isso é uma meia verdade, porque as empresas estão buscando pessoas que se movimentem, é aquilo que eu falei, competências comportamentais, pessoas que correm atrás, que mostram o que querem. Mas que não necessariamente esse movimento precisa ser num intercâmbio, precisa ser num estágio em uma big empresa, tá? Não necessariamente precisa ser isso. Eu tenho alunos que nunca fizeram estágios em grandes empresas, nunca trabalharam em grandes empresas e conseguiram empregos em grandes empresas. Eu tenho um aluno que saiu da federal, foi para uma trabalhar numa empresa pequena, que era totalmente fora da área do florestal, e conseguiu voltar para a área florestal. Então, assim, não tem essa regra, sabe? Não tem essa regra de ter um currículo só com empresas para você poder conseguir um bom emprego ou um bom estágio, tá? Importante é você mostrar movimento.
Sim. Bom, e agora falando um pouco desse lado mulher aí na engenharia, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua experiência de ser mulher no ambiente de trabalho, que ainda eu acredito que seja um pouco dominado por homens, apesar que eu acho que esse cenário vem mudando. E contar um pouquinho disso, como é ser mulher nesse ambiente de trabalho, algumas dicas para. Se você puder dar algumas dicas para mulheres, né, que querem estar em posição de liderança um dia.
Claro. Olha só, a gente tem que, quando a gente fala sobre esse, com essa questão do setor ser masculino, a gente tem que falar da história como um todo, né? As mulheres, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas as mulheres, elas começaram as carreiras muito depois, por muitos fatores, né? Às vezes por fator de escolha e muitas vezes por fator de impedimento, né? Mas a gente não entra nesse detalhe. Mas o fato é, as mulheres começaram as carreiras muito depois dos homens. Então, é muito óbvio que vão ter mais homens em posições em muitas áreas, até em áreas que depois as mulheres começaram a dominar mais, né? Teve muita área assim que começou com homens e depois as mulheres começaram a dominar. Quer um exemplo? Cabelo. Mexer com barba, mexer cabelo. Cabeleireiro. Antigamente era homem, era uma profissão masculina, né? E aí as mulheres começaram a se mostrar muito mais competentes nisso, sim. Né, enfim, todo o mercado começou a desenvolver e hoje a gente tem muito mais cabeleireiras do que homens, né? Então, assim, é só para situar a gente no mercado. E aí, por eu pensar sempre assim, por eu não nunca olhar para os cenários de uma forma pejorativa, eu não caía muito nessa onda, sabe, Andressa, de meu Deus, quão difícil é o mundo, porque não tem muitas mulheres. Porque eu sabia que se eu caísse nessa onda, eu ia me vitimizar. E eu, toda vítima é presa. A gente tem que entender isso. Toda vítima, ela é presa. Como assim, Suzane? Por quê? Toda pessoa que ela é vítima, ela enfraquece. E quando ela enfraquece, outras pessoas, às vezes mal intencionadas, se apoderam daquela fraqueza, né? Aí manipulam, aí faz piadinha, né? Enfim, todo aquele contexto que vocês já sabem que às vezes acontece, né? Então eu nunca olhei muito para esse lado porque eu sabia que eu não podia entrar num ciclo, num pensamento de vítima, né? E assim, eu procurava não pensar muito sobre isso. O que que eu pensava? Eu pensava o seguinte: contra fatos não há argumentos. Eu sou engenheira, eu aprendi isso, e essa é a forma como eu penso, a forma como eu levo a minha vida. Então, contra fatos, não há argumentos. Eu vou mostrar resultado. Então, todo lugar que eu entrei, eu mostrei resultado. Eu não tive medo, ai meu Deus, mas e se eu for mulher? Eu já sou a única mulher. Imagina se eu ainda me destacar. Foda-se. Pode chegar, Andressa, não sei.
Pode.
Desculpa.
Aqui é liberado.
Ai, meu Deus. Eu pensei, né? Enfim, foda-se, né? Não vou entrar nessa. E fui mostrando resultado. Fui fazendo sem medo de, ai, nossa, vai aparecer demais. Ai, mas o pessoal vai te perseguir porque tu é mulher que aparece demais. Deixa eu perseguir. Deixa eu perseguir, depois a gente vê o que acontece. O que não dá é para viver de forma mediana. Então, se eu sei que pode existir um empecilho aqui, pode existir comentários, pode existir algum tipo de coisa que eu não me agrade, algum tipo como é a palavra, Andressa? Preconceito. Algum tipo de preconceito, eu vou me defender logo, cedo. Então, eu me defendi primeiramente com resultados. Sempre fui aquela pessoa de mostrar o resultado. Eu nunca fui aquela pessoa de fazer o resultado e, ah, não, então foi o que fiz. Nunca fui. Nunca fui. Eu gostava de mostrar o resultado, explicar o resultado, por que que eu fiz o resultado, como eu fiz o resultado, né? qual foi o aprendizado do resultado, enfim. Eu sempre fiz assim. Então, a primeira coisa foi essa. A segunda coisa foi postura. E, às vezes, essas duas coisas elas andam juntas. Postura. Por quê? Se você mostra resultado, mas você não tem postura para... Você tem resultado, mas você não tem postura para mostrar seus resultados, as pessoas não vão levar você a sério. Entende? As pessoas não vão levar você a sério. Elas vão ver que você é uma pessoa esforçada. Só. Mas, gente, é como eu falo, o mundo corporativo tem muitas nuances, né? É, nem sempre o mais esforçado é o melhor profissional. Entende? Ele é mais esforçado. É que nem quando você vai num dentista, né? E você quer o mais esforçado? Ou você quer o melhor dentista? Entende? A pessoa vai virar e falar assim, olha, eu faço dente, assim, às vezes eu faço bem, às vezes eu faço mal, mas eu sou muito esforçada. Eu olho, eu falo assim, cara, eu vou conseguir fazer esse dente. Então, assim, tem coisas que não vale só você ser esforçado, né? Você precisa ter postura, você precisa mostrar isso, né? Então, eu sempre admiti coloquei em mim uma postura de uma profissional como qualquer outro profissional ali dentro. E até... Não, mas aí eu tava falando, tem uma história engraçada para contar sobre isso, né? É, mas eu não recomendo que façam, tá, gente? É só para vocês entenderem que eu levava isso muito a sério. Mas não faça, tem outros meios melhores. Né? Mas teve uma vez que eu tava numa reunião. Tem duas histórias, na verdade. Teve uma vez que eu tava numa reunião, tinha acabado de acontecer a fusão entre a Suzano e a Fibria, né? Sim. E aí eu trabalhava, sempre trabalhei com homens, sempre trabalhei na área operacional, né? Então, eu era a única mulher de um conjunto aí de uns 15 técnicos, eu era a única mulher técnica. E eu já tinha muitos anos, acho que eu tinha mais de 20 anos, que tinha passado uma técnica mulher nessa área, aqui em Aracruz, né? Eu trabalhava direto com produtor rural e tudo. E aí, foi bem nessa época da fusão que começamos a falar muito sobre diversidade, sobre inclusão e tudo mais. Eu acho bem legal também. Mas eu queria seguir na minha linha de posicionamento, né? E aí, o meu coordenador, ele foi me apresentar pro time. Foi uma reunião, pensa numa reunião que tá todo mundo se conhecendo, tá juntando. Foi pós-fusão. E aí ele foi me apresentar. Ai, aqui, tá aqui a Suzane e tal. E eu não vi ele fazendo isso pra ninguém. Tá aqui a Suzane, nossa engenheira, mulher, nossa técnica mulher, né? A gente tem representatividade no time. E eu, tipo assim, comecei a pensar. E ele levou pra esse discurso quando ele tava me apresentando. E eu sempre pensei naquilo que eu falei pra vocês. Resultado e postura. Entendeu? Quando eu tenho um método, gente, eu sigo o método. Não fujo muito dele. Então, esse era um princípio meu, resultado e postura. Eu nunca quis me vender pelo lado, né, da questão de ser mulher e tal. Nunca quis. E ele começou a me apresentar dessa forma. E aí eu fiz um pensamento. Falei, cara, como é que as pessoas que não me conhecem vão sair daqui pensando sobre mim? Como vai ser a relação deles comigo? Ele afirmando, levando todo o discurso a entender de que eu não era uma pessoa de resultado, eu só era uma mulher no time. E era isso que as pessoas deveriam se orgulhar, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vou ser respeitada. Tudo que eu tô plantando aqui vai por água abaixo. Então, eu acho que é melhor eu esclarecer isso aqui. E aí, ele fez o discurso todo. Aí eu peguei e finalizei, né? Eu falei assim, obrigada, fulano de tal. Pessoal, só queria deixar claro que eu, né, gosto muito de trabalhar com vocês, mas que eu não tô aqui por cota. Eu porque eu dou resultado e eu quero continuar dando resultado, né? Falei para ele, mas eu não estou aqui por cota. Aí eles perceberam, né, para onde que a conversa tinha ido, e aí ele acabou corrigindo, falou, não, você dá resultado, se não tiver resultado, nem vem. Né? Aí eles corrigiram a rota, sabe? Mas foi um exemplo, e aí estava todo mundo, gerente, tudo, então, enfim, foi isso que aconteceu. E uma outra vez, né, é para vocês, né, entenderem, mas não sigam, tá, gente? Não pode ter errado isso. Uma outra vez foi quando eu tinha acabado de chegar no depósito de Batiba, que era a região que eu trabalhava aqui no Espírito Santo. Era um depósito de madeira, a gente tinha mais ou menos aí uns 120 produtores rurais, eram bastante pessoas, muitos caminhões, era um fluxo de mais de 70 caminhões no dia. né, de madeira. E teve um produtor rural que chegou, muito desesperado, estava sentado na minha sala, bateu na porta, entrou, perguntou do outro técnico: cadê o Márcio? Falou assim: cadê o Márcio? E o Márcio era o meu técnico par, né? Que eu estava transicionando. Ele era o técnico da região e eu ia ficar com a região e ele ia sair dela, né? Aí eu falei: olha, o Márcio não tá. Expliquei para ele a situação e falei: eu posso te ajudar? Né? Expliquei para ele. E aí ele: não. E saiu, foi embora. Eu falei: ah, tá certo, então beleza. Aí eu peguei, liguei para o Márcio e falei assim: Márcio, ó, o produtor tal apareceu aqui. E eu não quero que você atenda ele. Eu quero atender porque aconteceu isso. Expliquei para ele a minha situação, né? E ele: não, beleza, pode deixar, não vou atender não. Tá vendo, gente? É relação. Se você não tem boa relação, o cara ia lá e atender. Aí eu peguei, tá, beleza. Passou uma semana, 2 semanas, esse produtor reaparece. E eu: pois não, né, produtor, tratei ele igual. E aí ele pegou e perguntou, né? Cadê o Márcio de novo? Que ele tava ligando pro Márcio e o Márcio não tava atendendo ele. E aí eu expliquei para ele de novo que o Márcio não ia mais trabalhar lá e que eu era responsável pelo lugar, né? Aí ele pegou e, já muito agoniado com o problema, ele falou assim: tá, então deixa eu te falar qual que é o meu problema. Aí eu falei: não, pode falar. E aí eu resolvi o problema para esse produtor. Né? E desde então a gente seguiu com uma amizade super boa lá dentro do depósito. Então foi assim, com esse tipo de atitude de dia a dia, que eu fui conquistando ali o meu espaço, resultado e postura. Eu falei muito, né, Andressa? Meu Deus.
Não, mas acho que não importa assim que falou muito, mas falou muito bem, trazendo exemplos reais aí, eu acho que é muito válido.
Show de bola. Então não encana, hein, gente? Vem com tudo, mulherada, é muito. Nossa, eu adoro trabalhar com mulher, inclusive. Amo. Vem com tudo.
Sim. Bom, Suzane, eu encerro as nossas perguntas então, e eu queria agradecer muito assim por ter topado essa ideia. Agradecer a tua presença aqui hoje, por tudo que tu falou. Acho que tudo isso vai ser muito válido para todo mundo que vai ouvir. Então, deixar o meu carinho, meu abraço especial para ti, em nome do Grupo Pet também, eu agradeço a tua participação. E
Obrigada.
deixar um minutinho aí se você quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade.
Obrigada, Andressa. Para mim foi muito rico compartilhar aqui, né? Eu adoro esse tipo de parceria, poder falar um pouco mais para pessoas que estão formando, né? Para engenheiros já formados também. E é por isso, inclusive, que eu tenho compartilhado todos os dias lá dentro do meu Instagram, conteúdo do meu LinkedIn, conteúdos a respeito da carreira, né? Porque eu entendo que não precisa ser tão difícil como já é, porque realmente é uma transição difícil, né? Quando você está saindo da faculdade e indo para o mercado. Você sai do estudante e passa a ser o desempregado, né? Digamos assim. Então, não, mas não precisa ser dolorida, não precisa ser sofrida, ela pode ter um acompanhamento, ela pode, enfim, ser mais proveitosa, digamos assim. Então, o recado final para mim é esse, tá, Andressa? Realmente as pessoas irem atrás, o setor florestal está em plena expansão, né? Façam diferente, aproveitem a universidade o quanto vocês puderem, saibam se vender, saibam mostrar o trabalho de vocês, independente do que as pessoas falam, independente, ah, mas a engenharia é difícil, ah, mas não tem vaga, não acreditem nesse tipo de coisa. Né? As coisas, elas são muito mais complexas do que a gente imagina, então não faz o menor sentido acreditar em coisas de principalmente pessoas que nem sequer têm contato com o mercado, que às vezes a gente acredita, né? Nossos colegas, que às vezes têm um pouco mais de pessimismo em relação ao setor, mas é unânime de todas as conversas que eu já tive com lideranças da Florestal. É unânime a dificuldade que a gente tem de contratar engenheiros florestais, né? Então não está saturado, né? Está faltando pessoas que mostrem o quão qualificadas elas são, porque eu nem sequer acredito que não tenha qualidade. Eu acho que as pessoas não estão sabendo mostrar, né, as suas qualidades durante a entrevista, durante o processo seletivo. E quem tiver interesse em saber mais sobre o processo seletivo, me sigam. Meu arroba é Suzane, Suzanny, ponto Leal. Lá no Instagram e a mesma coisa lá no LinkedIn, então podem me seguir, que eu tô sempre por lá. Mandem perguntas, adoro responder. E Andressa, obrigada, obrigada Grupo Pet, obrigada a todos pela oportunidade, foi muito rico.
Obrigada, Suzane. E sigam a Suzane nas redes, é ótimo. Essa energia é sempre assim lá nas redes, como foi aqui durante o episódio. Então, é isso. Um abraço, pessoal. Um abraço, Suzane. E a gente encerra por aqui.